Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e você está comigo mais uma vez no Notícias do Fronte. E dessa vez o nosso título é Mulheres, a verdadeira fortaleza do agro. Como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Você já sabe, mas não custa lembrar. Essas informações chegam no oferecimento de MSD, Saúde, Reprodução e Identificação Animal, ProBif, marca consolidada da Cargill Nutron para pecuária de corte em nutrição em boas mãos, Otimiza, gestão rural, UPL, Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, gerente de pasto e Impasa com seu DDGS. Bom, vamos já entrar no tema, e esse tema tem tudo a ver com o período de férias, com uma movimentação nossa aqui familiar. Nós estamos passando uns dias, eu vim fazer uma palestra, né, no Porto Murtinho, no finalzinho de junho, no dia 28 de junho, com o pessoal da Camajo Agropecuária, e seguimos aqui em férias com a família. A gente veio falar da verdadeira fortaleza do agro. Eu estou aqui no município de Ribas do Rio Pardo, na Fazenda Fortaleza. Fazenda Fortaleza, próximo aqui à usina do Mimoso, que data de aproximadamente 1910. Em 1910, o Francisco Lino Pereira, meu bisavô por parte de mãe, e a minha bisavó Bárbara vieram aqui para essa fazenda, vindos lá de Anhanduí, no Mato Grosso do Sul, que já era uma imigração, já tinha havido uma parada em Rio Verde, Goiás, e essa imigração de mineiros, né? O povo aí das Minas Gerais, que é a raiz do meu DNA, partiram lá de São João del Rei, passaram por Barbacena, ficaram um tempo grande em Araxá, em Araguari, Estrela do Sul, e aí após a Guerra do Paraguai, quando o governo brasileiro incentivava a interiorização do Brasil, estimulando a vinda de pessoas lá de Minas Gerais, de uns estados mais ao sul, para as terras aqui do Mato Grosso do Sul, terras então devolutas, para que de fato o território fosse ocupado. E esse pessoal das Minas Gerais, que partiu lá de São João del Rei, passou por Barbacena, são fundadores de Araxá, de Uberlândia, enfim, vieram rumando para o Mato Grosso do Sul, alguns vieram direto, outros ficaram mais ou menos 5, 6 anos em Rio Verde, Goiás, e aí sim chegaram aqui no Mato Grosso do Sul. Esse ramo que originou o meu DNA parou em Anhanduí e posteriormente aqui em Ribas do Rio Pardo. E aqui sim se estabeleceu a minha bisavó e o meu bisavô, né? Na época, muito jovens, e essa fazenda onde eu estou, minha bisavó e meu bisavô chegaram aqui em 1910, ou seja, há mais de 100 anos, né? Se estabeleceram aqui. Tiveram ao todo 9 filhos. Dentro esses 9 filhos, o Manuel, que é o meu avô materno, né? O Manuel Lino Vieira. Eu estou falando todos esses detalhes porque você vai entender na sequência. Estou usando a minha família como exemplo e, por favor, tem diversas centenas de dezenas de outras famílias e que tiveram, né, toda a sua raiz, a sua origem de DNA, fincadas aqui no sertão do centro-oeste brasileiro, vindas de estados mais ao sul, né? No meu caso aqui, a origem foi Minas Gerais, uma parte, inclusive aqui deu origem ao meu DNA, e ficou uma temporadinha em Rio Verde, ali no sudoeste de Goiás, e depois chegou aqui no Mato Grosso do Sul em busca das terras devolutas. E aí chegou o casal jovem, Francisco Lino Pereira e a Bárbara, se estabeleceram aqui na Fazenda Fortaleza em 1910. Infelizmente, 3 anos depois apenas, o meu avô, meu bisavô, né, Francisco, faleceu ou de febre amarela, provavelmente febre amarela, pelo que tem aqui de relatos, e aí ficou a minha avó, minha bisavó, melhor dizendo, Bárbara, com 9 filhos. O mais velho desses filhos era o então menino de 12 anos, Manuel, que viria a ser o meu avô. Avô foi o pai da minha mãe. E a história da família toda se desenrolou aqui, nessa fazenda, Fazenda Fortaleza. Hoje, a área aqui em Ribas do Rio Pardo, para quem é aqui conhecedor do Mato Grosso Sul, sabe que aqui está se desenvolvendo uma cultura bastante forte do eucalipto, já consolidado na região, com uma agroindústria assentada por aqui. E, inclusive, aonde eu estou é a sede da fazenda, que foi adquirida e é de propriedade da minha prima Mafalda. Ela restaurou toda a casa do jeitinho que era originalmente, a casa que data de 1923. E eu estou aqui fazendo uma viagem histórica, resgatando o meu passado. Tenho aqui comigo uma tia, que nasceu nessa casa. Tive o prazer de trazê-la por essa oportunidade agora, depois de, pelas nossas contas, 5 décadas e meia, ela não vinha aqui, na casa onde ela nasceu, onde ela viveu os primeiros anos de vida. E ela me contou muitas histórias, e 3 histórias me marcaram muito aqui, que me motivaram a fazer esse podcast. É basicamente a história, 3 passagens de várias que eu escutei, e estou aqui há 2 dias escutando as histórias da região, da minha tia, enfim, conhecendo a fazenda, inclusive, né, da minha bisavó Bárbara, minha avó Joana e minha tia Eunice, que é essa que nós vamos conversar em seguida, para que vocês escutem da própria boca dela as histórias. Ela tem hoje 85 anos, né, e viveu o que ela vai contar aqui para a gente, né. Aqui onde eu estou tem um curral, foi feito em 1915 a 20, mais ou menos. A casa onde eu estou aqui é uma casa que data de 1923, que foi feita pelo meu avô, então um rapaz e um construtor de casas português, que na época passou aqui pela região, né? E a gente está tendo o prazer de estar dentro dessa casa que está mantida originalmente, uma casa com bica d'água, né, com toda a estrutura que era comum aqui no Mato Grosso do Sul, né, aqui em Ribas do Rio Pardo. Essa casa que fica a mais ou menos 1000 metros do Rio Pardo, nós tivemos inclusive essa manhã lá no Rio Pardo, e a gente vai escutar da boca da minha tia 3 histórias muito curtinhas, né, da minha bisavó Bárbara, da minha avó Joana e uma dela própria mesmo, da minha tia, que é a minha segunda mãe. Minha mãe faleceu, e infelizmente, e já não pode mais contar a história. Minha mãe também viveu aqui, nasceu nessa casa, e é bacana porque bastante uma reflexão bastante profunda, né, me caiu a ficha definitivamente aqui, né. Mas é interessante que por conta de algumas decisões dos meus antepassados, cá estou eu mexendo com bovinos, né? Como a raiz do DNA é realmente muito forte, né? Eu estou aqui debaixo de um pé de manga, do lado do curral, né, de 1920, mais ou menos, que meu avô construiu também com esse português carpinteiro, e que foi restaurado. E vou colocar no meu Instagram algumas fotos desse curral restaurado, que é uma maravilha, inclusive com porteiras de varas, né, que hoje não se usa mais, mas é uma volta ao passado. E fica muito claro que o carro de boi, a pecuária, foi realmente o carro-chefe para interiorizar toda a população aqui, né, no Centro-Oeste, e conta a história de muitas famílias que saíram aí do Sudeste, de Minas Gerais, às vezes de algumas regiões de São Paulo, e ganharam o Centro-Oeste e fundaram as fazendas que hoje são centenárias, como essa que eu estou aqui. Eu acho que é interessante a gente escutar da própria boca de quem viveu, né, nessa fazenda onde eu estou, e que conseguiu trazer aqui, consegue trazer em viva voz para a gente histórias que me fazem chegar a uma conclusão. Além do que O carro de boi e a pecuária é de fato o grande pano de fundo de toda a interiorização, a colonização do Brasil. A gente vê a história viva das pessoas e o impacto disso até nas atividades profissionais de hoje, como esse que vos fala aqui, que está mexendo com pecuária por conta dessas pessoas aí do passado. Mas vamos dar uma escutadinha aqui. Eu vou pedir para minha tia relatar aqui na sequência 13 histórias bastante curtinhas que me dão a certeza de que a verdadeira fortaleza do agro são as mulheres. Peço a sua permissão para você escutar a história curta, né, dessas três mulheres de fibra que você acho que vai concordar comigo com essa minha conclusão. Tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, eu acho que fica muito melhor quando a gente escuta da boca de quem viveu. Beleza? E depois a gente volta aqui para fazer algumas considerações finais. Bora lá? Então, pessoal, vamos lá. Tô eu aqui com a minha tia Eunice. É a minha segunda mãe, eu falo isso para ela, já falei, minha tia Eunice, eu morava em São Paulo, estudava 8 meses do ano, eu ficava 4 meses do ano no Mato Grosso do Sul de férias, eu tinha um colégio que puxava muito, mas ele dava umas férias muito compridas, né? E nessas férias eu ia para Fazenda Boa Sorte, para Sombra da Serra, andava muito com meu tio Marinho, minha tia Eunice, e é por isso que eu, apesar de ter sido criado lá em São Paulo, na capital, fiz medicina veterinária. Então, foi graças a essa minha tia que eu amo muito e tenho a oportunidade de falar isso para ela em vida, né? E ela está aqui para contar uns causos para a gente. São 3 causos rapidinho que vocês vão ver a dinâmica das mulheres como se elas sempre tiveram no agro. Tia, tudo bem? Como é que está a senhora?
Tudo bem. Eu estou aqui para poder falar sobre a mudança de um lugar para o outro, de uma cidade para a fazenda, ajudando a trabalhar lá na fazenda, mas só com a cabeça, né?
Então vamos lá, tia, vamos fazer o seguinte, vou facilitar aqui. A senhora contou para mim ontem, nós estamos nessa casa, de mais ou menos 1923, por aí, segundo a nossa prima Mafalda, né? E aqui essa fazenda, chegou aqui na fazenda, em 1910, pelas contas da Mafalda, né, mais ou menos, o seu Francisco Lino Pereira com a Bárbara, né? Que no caso a Bárbara é minha bisavó, a avó da senhora. Em 1910, e 3 anos depois, infelizmente, o meu bisavô, no caso o avô da senhora Francisco Lino, faleceu, né? Ele faleceu de febre amarela, alguma coisa assim, né, tia?
Acho que foi de febre amarela, pelo que eu ouvi dizer, era criança, assim, ele, né, novo, e então disse que ficava com a porra de cama tudo amarelo. Que eu sei a febre amarela que faz isso, né? E aí, ele veio a falecer aqui nesta fazenda, onde eu estou, na fazenda da minha avó, que foi da minha avó. E aí, a minha avó ficou com 9 filhos pequenos, e ela enfrentou só mexendo com lavourinha, coisinha, para poder sustentar essa família. Aí ela criou todos, deu 9 filhos, entre homens e mulheres.
E o filho mais velho, né, tia Eunice, era justamente o Manuel, o seu futuro pai, meu avô, né, avô Neco, e ele com 12 anos, junto com a mãe, assumiu a fazenda. A senhora me contou que chegou um homem aqui e viu essa viúva com muitas posses e uma filharada, e ele quis engraçar pro lado dela. E o que aconteceu, tia?
Aí ela não quis saber de enfrentar homem, não. E mandou ele que fosse pra frente, né? E ela foi, continuou, criou todos os filhos. Ficaram homens e mulheres, gente boa, todos com bom capital, souberam levar a vida, né? Tá, agora já estão... Acho que já faleceu todos.
Uhum. Mas veja bem, era em 1913 isso, né? É, há mais de 100 anos atrás, uma mulher com 9 filhos num sertão, o mais velho tinha 12 anos e ela foi forte o suficiente, encarou todas as dificuldades da época, apareceram, entre aspas, alguns candidatos, né? E ela não, tocou com os filhos e deu tudo certo, né? Então essa foi a minha bisavó Bárbara, o mais velho era o vô Neco, né? Manuel, então filho. E aí, vamos passar para a segunda história que me marcou muito, que a senhora me contou ontem. O vô já crescido. O vô ajudou a construir essa casa que a gente está aqui, junto com o português, né, que carpinteiro. O curral que a gente está, foi ali em cima, que está reformado. A casa é uma casa histórica, onde nós estamos aqui dormindo, né, tia? O vô Neco casou com a então Joana, né, que... minha, é a mãe da senhora, no caso a minha avó. E lá vai aqueles tempos, e aí passa daqui, passa dali. O vô, ele puxava boi, como a senhora falou, ele amansava cavalo, ele era carpinteiro, mexia muito com madeira, vivia fazendo esses bicos até que ele ganhou um dinheirinho e comprou inclusive uma casa em Campo Grande, né, que não era a capital do estado, mas tava lá a avó com os guri lá em Campo Grande, né?
É, e aí depois passamos para meu pai, fez um negócio onde entrou essa casa no negócio e passamos para morar na fazenda, fomos montar a fazenda, não coisa fina, mas para poder criar todos ali deu uma, fizemos, meu pai fez serviço bem feitinho, caprichado, e aí foi o fim, foi esse para ele.
Agora, tia, uma coisa que me chamou a atenção. Quando a avó, minha avó, no caso, mãe da senhora, estava na casa em Campo Grande, ele comprou uma área aqui do lado, divisa de cerca com a Fortaleza, né? Que é a Retirinho, né? Que vocês chamam. E aí, a Retirinho era uma terra bruta, não tinha estrutura, não tinha nada. E aí, conta da história, quando ele, a avó falou que queria vir, mesmo sem estrutura. Como é que foi que aconteceu isso? Aonde que ela morou? Como é que foi isso?
Morou dentro de uma carreta até meu pai fazer um jeito melhor com o barraco lá, pra gente ficar debaixo, não tomar chuva, nem sereno, nada. E aí, ali, ele puxou o valo d'água, ele sabia tirar o nível de água, então foi desse jeito a nossa vida.
Então veja bem, a senhora, a minha avó, no caso, mãe da senhora, com um monte de guri, ao ver o então esposo, Manuel, que comprou uma terrinha, ela estava razoavelmente bem numa cidade, não era a capital do estado, mas Campo Grande já era, tinha algum recurso, e o meu avô queria trazer todo mundo, mas depois que fizesse uma estrutura, e ela falou, não, é nosso, vamos para lá agora, mas onde você vai ficar, mulher? Uai, eu vou morar em cima do carro de boi por uns dias até você fazer o barraco, né, tia?
E agora que a gente está procurando e ver esse carro, como é que é.
Pois é, a nossa empreita agora da tarde, a hora que a turma levantar aqui da cesteada, é ver, procurar esse carro que está aqui numa fazenda do lado. Mas veja bem, olha que mulher forte a minha avó, a avó Joana, né? Ela topou vir para uma fazenda, uma área bruta, nem água tinha, nem saiu de uma cidade com conforto, numa casa, né, em Campo Grande, e veio para o meio do mato com um monte de gurizinho novo e topou ficar dentro do carro de boi até que o marido, agora então meu futuro avô, né, pai da minha tia aqui que está falando com a gente, Eunice. Então assim, é uma história de fibra, essa mulher... sabendo da importância dela para estar junto da família, não hesitou duas vezes em deixar um conforto e vir assumir uma situação que era difícil, né, tia? Mas que enfim, era o que tinha que ser feito, né?
Então, tem que resolver mesmo. A dona, a mulher de um casal tem que ser resolvida, né? Não pode deixar para depois. Vamos a hora que dá para pegar no serviço, mas com a cabeça, não é serviço pesado, né? Uhum. A gente enfrenta, né? Agora, eu não posso falar mais nada de mim, porque já não tem mais idade, né?
Não, mas nós vamos falar assim, tia, agora chegou o caso da senhora. A senhora é o terceiro case aqui que me marcou muito. A senhora, vamos contar um caso aqui, dentro dos vários que a senhora já me contou, né, tia? Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar aqui uma época que a senhora morava no Pantanal, já com os filhos já criados, a senhora mais seu Mário, meu tio, volto a dizer, minha segunda mãe, meu segundo pai, é por causa de vocês que eu tô na pecuária, né? É, porque eu, apesar de ser lá de São Paulo, eu vinha ficar aqui envolvido com vocês, né, no Mato Grosso do Sul, nas fazendas, e a senhora, uma oportunidade, ficou lá, vocês tinham uma propriedade no Pantanal, e aí de vez em quando o tio Marinho tinha que ausentar, né, que ele saía pra quê, tia? O que que ele ia fazer? Ele
saía, assim, pra fazer compra, pra arrumar um peão, levar um peão pra cidade, trazer outro. Sempre tinha uma saída, né? E aí, aonde que eu ficava só, enfrentando, apartando vaca, fazendo bezerrinho mamar, ela aquela coisa. Montava cavalo, ia na invernada buscar vaca de bezerrinho, enfrentando as coisas da precisão.
E tia, conta uma história. Tinha uma onça que andava na batida da senhora, é?
Tinha mesmo. Eu ia no quintal buscar mandioca com um carrinho de pedreiro. E o quintal era, assim, uns tantos metros longe da casa. E lá era bem formado de plantação. A certa onça estava ali por perto. Aí eu ia, trazia o carro de mandioca. Quando era no outro dia, a batida da onça tá em cima do meu rastro.
E tia, me fala uma coisa. É, quando esses dias que a senhora, às vezes ficava, a senhora ficava alguns dias, né, carreado, né, sozinha lá no Pantanal, a senhora tinha com certeza uma arma lá, uma forma de se defender, né? A senhora me contou um caso que um dia, um belo dia à tarde, quando a senhora pensa que não, viu um homem ali, né, desarriando um animal, que a senhora ficou olhando quem que podia ser, a senhora estava sozinha naquela oportunidade. Nesse dia, o que que aconteceu, tia?
Esse dia, eu falei pro cara, ele veio tirar licença, onde é que ia pôr o cavalo dele, né? Aí falei, o senhor escolhe, pode pôr no pátio. Ele falou, vou sair bem cedo. Aí o senhor pode pegar o animal cedo. Aí, mas o senhor vem para jantar, comer um arroz aqui. Ele veio, tudo. Então, o cara, certo foi deitar e dormir, né?
Uhum. Mas assim, tia, se... A senhora me falou que a senhora não teve medo, mesmo a senhora estando sozinha num oco de mundo daquele, sem a proteção, sem a companhia do tio Marinho, né, que não estava lá na ocasião, mas a senhora estava bem resolvida, a senhora não teve medo. Como era um ponto de pouso a fazenda, ele foi lá, deixou o cavalo, queria pousar lá, de fato pousou. Além de dar pouso, a senhora ainda deu um prato de comida a ele. E a senhora, em hipótese nenhuma, teve medo, né? Se precisasse, a senhora se defendia lá, né, tia?
Então, a gente tem que se defender, não é a outra pessoa, né? Então, deu tudo certo. Foi esse dia só que eu vi essa pessoa. Nunca mais.
Ô, tia, e se precisasse a senhora atirar o tio Marinho, a senhora sabia mexer com arma? Como é que ficava lá? Como é que era isso?
Eu nunca fui de atirar ninguém, né? Eu tinha minhas armas, coisa e tal, mas não mexia assim à toa, não.
Uhum. Agora a senhora sabia se defender, se preciso for, a senhora, e a senhora medo não tinha.
Foi respeito, né? Uhum. A gente saber que tem uma arma de fogo, né?
Olha só que história, cara. Qual mulher que acompanha a família, tá na frente dos negócios, tá lá numa casinha, naquela época não tinha internet, né, tia, pra falar?
Não, não tinha.
Tinha telefone, tia, pra falar?
Também não.
Qual que era o recurso mais perto que a senhora tinha nessa fazenda, nessa casa lá?
Lá? Não tinha. Você tinha que pegar o carro e vir na cidade. Era 280 quilômetros.
280 quilômetros, moçada. Pantanal adentro. Então, assim, veja bem. Uma mulher que ficava lá, enfrentava onça no rastro dela, um sujeito que chegou no final da tarde. Então, assim, muito bacana a gente ver isso. E isso mostra, essas três histórias aqui, mostram, de fato, o valor que a mulher sempre teve no agro, né, tia? Eu quero agradecer a senhora, dizer que é um prazer a senhora ter contado essas histórias para a gente. É inspirador a gente saber que, na verdade, as mulheres sempre tiveram protagonismo. É isso, é a verdadeira fortaleza das fazendas do Brasil. Nunca foram só os homens, foram os homens junto com as mulheres de valor que fizeram esse Centro-Oeste, fizeram o que é a agricultura e a pecuária hoje. A senhora está aqui de viva voz, a minha avó, que não está mais entre nós, e a minha bisavó, né, a sua avó Bárbara, que também não está mais entre nós, nos deram histórias de inspiração, e que hoje a gente vê a mulher, graças a Deus, o protagonismo da mulher, ele está aumentando, mas hoje ele é mais transparente, porque eu cresci imaginando que era só meu tio Marinho que estava na frente de todas as decisões. É lógico que ele foi muito importante, ele de fato estava, mas ele nunca esteve sozinho, muito pelo contrário. A presença de vocês, das mulheres, ajudou a engrandecer essa história de sucesso, né, tia?
E minhas meninas também ajudavam muito, né?
No curral.
Quando elas estavam de férias, né? Ajudava nos currais. E era desse jeito.
Não era qualquer peão que era melhor que as quatro filhas da senhora no mangueiro, né, tia?
Não era, não tinha. Ele já era acostumado. Elas faziam as coisas para o pai ficar satisfeito, né? Então,
qualquer serviço, de apartar gado, carnear uma vaca, enfim.
Tudo era com isso, desse jeito.
Mais um belo exemplo, né, tia? Minhas quatro primas que eu cresci vendo elas ajudando em mangueiro e a gente à tarde chupando manga e chupando laranja e quando pensa que não, arriando um cavalo e carneando uma vaca, né, tia?
E correndo de bicicleta.
Correndo de bicicleta para baixo e para cima e graças a Deus a gente... Opa! A gente tem, o celular deu uma falhadinha aqui, a gente tem o exemplo de vocês, tia. Muito obrigado de coração pela história de vocês.
Eu que agradeço a sua posição de lembrar de fazer isso aí com a gente.
É minha obrigação, tia, é o exemplo que todo mundo tem que escutar.
Tô eu aqui, ainda na Fazenda Fortaleza. Algumas horas depois dessa gravação feita com a minha tia, para finalizar, né, a última mensagem aqui do podcast. Tô do lado do curral que meu avô fez em 1915, não se sabe a data, entre 1913 e 1925. Foi em algum momento entre essas datas, talvez 1920, enfim. Para finalizar, agradecer a sua companhia aqui comigo. Eu tenho certeza que na sua família potencialmente tem as Bárbaras, as Joanas, as Eunices e diversas centenas, dezenas, milhares de outras famílias do Brasil, elas existem. Que esses exemplos que eu compartilhei aqui com muito orgulho, não tenha dúvida, da minha família Vieira aqui de Ribas do Rio Pardo, possa inspirar você inspirar suas mulheres, inspirar os seus funcionários, a sua conduta profissional, a sua conduta pessoal, para que você tome as decisões que têm que ser tomadas, para que você, como essas mulheres fizeram, né, optaram pelo caminho mais difícil, que é o caminho correto, né, para que esse exemplo dessas mulheres que muitas vezes optaram por sair da zona de conforto, né, sair de uma casa numa cidade estruturada para morar em cima de um carro de boi, numa área bruta, né, sem nenhum rancho, sem nenhum pé de pau fincado, com filhos pequenos, que isso possa ser inspirador para você tomar suas decisões, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. O carro de boi, ele está presente em toda a interiorização do Brasil. Graças a Deus, eu posso dizer que o meu DNA, o carro de boi foi o berço do meu DNA, pelo menos por um tempinho, né? Desse berço saíram os meus antepassados e aqui estou, né? E apesar de ter sido criado na capital de São Paulo, ter toda a possibilidade e exposição a não trabalhar no agro pelo fato de ter feito todo o ensino infantil fundamental, médio e superior dentro da maior metrópole do Brasil, o meu DNA falou mais alto e eu voltei aqui para o campo. Graças, inclusive, a essa minha tia Eunice, que eu tive desses dias aqui a oportunidade de dizer o tanto que ela é importante na minha vida, como minha segunda mãe, a minha tia, irmã da minha mãe que já se foi morar com Jesus. Minha tia ainda está aqui e eu pude dizer o quanto eu a amo e ela foi importante na minha vida, num cenário muito especial, que é essa fazenda histórica. Eu queria fazer um agradecimento especial à minha prima Mafalda Vieira, que é a proprietária da família e que não mede esforços para deixar essa história viva aqui na nossa família. E que essas mulheres, a conclusão que eu chego é que, sim, meu tio Marinho, esposo da minha tia Eunice, sempre foi muito importante e fundamental à frente da condução dos negócios e da família. Existem diversos outros Marinhos por aí na sua família, com certeza. Mas eu não tenho a menor dúvida que as mulheres também foram protagonistas dessa história e elas foram, e na minha opinião são, a verdadeira, já que eu estou aqui na Fazenda Fortaleza, a verdadeira fortaleza do agro do Brasil. Graças a Deus, esse protagonismo deixou de ser apenas por trás, né, da estrutura ali familiar do casal e hoje ganha os holofotes e a gente tem aí pessoas, diversas mulheres dos núcleos femininos no Brasil como um todo, né? Posso citar aqui a De Olho no Material Escolar, a Instituto Desenvolve Pecuária, que lá do Rio Grande do Sul, que hoje tem a Antônia, uma presidente mulher. Enfim, você tem. Posso citar aqui a minha esposa, que está junto comigo à frente da Fazenda Terra Madre, que leva o nome de Terra Madre por causa de uma mulher, no caso a mãe dela. Então, muito, muito bacana ver que esse protagonismo que ficava por trás, ele agora ganha os holofotes e igualmente divide com os homens, como tem que ser. Então, fico muito feliz, isso ficou muito transparente nessa gravação aqui, nessa história, e que isso possa ser inspirador para você. Obrigado pela audiência, pela paciência, nesse som aqui maravilhoso aqui do Cerrado Sul Mato Grossense. Eu encerro e espero vê-lo aqui e vê-la numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Um abraço e até lá!